Acesse e inscreva-se.
Alô, alô. Olá, pessoal. Então, a gente está aqui para falar então da melhor internet, melhor privacidade de e-mail possível para uma internet quebrada. Então, vamos começar nos apresentando aqui. Como vocês podem ver, a Cláudia não está aqui com a gente. Infelizmente, ela não conseguiu chegar. Mas eu sou o Lourenço, Twitter Protolos. Meu amigo Duda Dornelis aqui. Também ali, Duda Dornelis. Quem quiser falar com ele depois. Então a gente queria tocar alguns assuntos, vou cobrir aqui a parte da Cláudia, não será tão bom quanto ela, mas vou tentar fazer o melhor aí. Então, começar falando sobre a internet quebrada, né? Por que a gente diz que ela está quebrada? A gente tinha uma promessa de uma internet democrática, quando ela começou, a ideia é que é aquela ideia de uma internet para todos, que era uma coisa livre, a própria invenção do e-mail foi um negócio que ela disse, eu não quero nada disso aí para mim, tem um protocolo, vocês podem usar, e foi... É muito bacana, o pessoal usa até hoje. Então, a ideia, a gente tinha gente que nem o John Perry Barlow falando que a internet seria um fórum livre de preconceito e de privilégio. Seria independente de quem tu é, de onde tu vem, se tu te interessa, se tu tem o que falar, tu vai ser ouvido. E também a gente tinha essa esperança que a nova mídia ia criar uma habilidade do discurso público acontecer livremente. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Essa promessa foi quebrada. Com as revelações de 2013 do Snowden, a gente teve a confirmação do que muitos suspeitavam, de que a internet não era esse espaço livre. Então a gente tem essa ideia da comunicação vigiada, da comunicação que continua mantendo as mesmas estruturas de poder do mundo não eletrônico. Então, quem tem mais acesso à capital, mais acesso aos meios de comunicação, acaba sendo a pessoa que vai ter mais voz. E, então, a gente acabou com diversas consequências, tipo a vigilância em massa, o colonialismo digital, privatização do conhecimento, o controle político e econômico da internet, monopólio e o controle da infraestrutura. Essas coisas todas se refletem do mundo... o mundo físico para o mundo digital, e por isso que a gente diz que a internet está quebrada, essa dominação continua acontecendo, e a gente pode ver que a gente tem primeiro o grande problema que a gente vai falar, que é o controle de infraestrutura, e não sei quem aqui trabalha com administração de sistemas ou com tecnologia, mas isso aqui é parte dos documentos que o Snowden divulgou, e que eles... Literalmente, a gente tem por alvo os administradores de sistema. A gente quer controlar as atividades desses caras porque eles controlam as atividades da internet. A gente, se for ver, o fluxo de comunicação mundial é todo centrado nos Estados Unidos, que como grande potência hegemônica no mundo físico, também é grande potência hegemônica no mundo digital. E apesar, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, vocês vêm aqui para eu falar com alguém... No Peru, eu vou até os Estados Unidos e volto. Então, tudo que passa dentro do território norte-americano, os norte-americanos creem que é deles e eles podem vigiar ou utilizar a informação de qualquer maneira. Aí vocês dizem, por que isso acontece? Isso acontece porque hoje os cabos submarinos, que são os dessa foto aqui, eles são quase todos passando entre os Estados Unidos e Europa, e todo o tráfego que vai da África, da Ásia, da América Latina, tudo passa... pelos Estados Unidos. Existem até muito poucos cabos entre países da América Latina. E ainda assim, alguns cabos desses sofrem acidentes meio inexplicáveis, assim, de que, puxa vida, que momento para eles pararem de funcionar. Então, e como são poucos, não tem redundância, a gente não tem, a gente acaba tendo que usar o tráfego pelos Estados Unidos. Em questão à retenção de dados também, vocês podem ver, isso aqui é um mapa dos servidores de cloud no mundo. Então, os vermelhos são mais, amarelo é menos, azul é muito menos. Então, quase tudo está nos Estados Unidos e Europa. Tem alguns poucos resistentes aqui na América Latina, tem a LocalWeb aí, esse pessoal. Mas fora isso, tem poucos data centers de cloud fora do eixo Estados Unidos e Europa. Então, de novo, as grandes potências coloniais, a grande potência atual, é quem concentra toda essa informação. E eles consideram, e eles sabem disso, que a maior parte da comunicação, como eu falei, acaba sendo roteada pelos Estados Unidos, e uma vez ali, eles conseguem, porque a rota que é feita é a rota mais barata, não é a rota necessariamente mais curta. Então eles conseguem controlar o fluxo dessa maneira. Se eles fazem com que o tráfego, através da rede deles, seja mais barato, eles mantêm o controle sobre esses dados. E daí você me diz, mas qual é o problema? O que, que eles vão fazer com esses dados? O que pode ter de tão ruim com isso? Então, o problema é que, apesar de alegadamente eles estarem fazendo isso para defender o país deles ou o mundo, a verdade é que eles usam isso para influência econômica. O Brasil ou a Alemanha, nesse caso aqui, não são países que são tradicionais criadores de terrorismo ou fontes de terrorismo para o mundo. Mas, ainda assim, os governantes que estavam sendo espionados na época que foi divulgado era a Dilma e a Angela Merkel da Alemanha. Isso porque são países que os Estados Unidos tinham interesses econômicos naquele período, então a gente pôde ver eles espionando naquele momento. E não tinha nada a ver com uma questão de segurança deles. E o Obama disse que ele não vai pedir desculpa por isso. A espionagem, se eles fazem espionagem melhor que os outros, azar dos outros. Mas a gente viu que é por causa daquela estrutura da internet que hoje é concentrada. Isso aqui é do GCHQ, que é a agência de espionagem inglesa. Eles deliberadamente dizem, os chefes de Estado que têm por hábito usar telefone celular devem ser alvos. Então, é bem claro que não tem nada a ver com segurança deles, tem a ver com oportunidades que eles têm de espionar. A Dilma se pronunciou contra isso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas ano passado, e ela botou alguns paradigmas daquele ideal que a gente viu lá no começo, que a internet tem que ser um fórum livre, da neutralidade de rede, todas essas ideias que a gente viu defendidas no Marco Civil. E como consequência, a gente aqui no Brasil, por causa dessa mobilização política, que hoje a gente conseguiu aprovar o Marco Civil, que é uma das legislações mais modernas sobre a internet e que mais defende os direitos do cidadão. Ela não é perfeita, mas ela está sendo vista como modelo para outros países, outras regiões. Então, esse é o problema da internet quebrada. Daí a gente tem que falar um pouquinho sobre e-mail, que, como falei, ela foi criada como uma tecnologia para ser aberta. As pessoas que criaram o e-mail não tinham o menor interesse em tirar proveito comercial disso. Mas elas criaram também num ambiente que era muito mais ingênuo em relação à segurança e privacidade. Então, o e-mail, a gente gosta de dizer que ele não é um cartão postal. Quando a gente manda um e-mail, acho que ninguém aqui está imaginando que está mandando um cartão postal para a família. Às vezes, a gente compartilha dados relevantes, a gente compartilha dados bancários, exames médicos, coisas que podem ser usadas depois para tirar proveito de nós, tanto por agentes privados como pelo governo. Isso aí a gente não deveria considerar que nada está sendo visto, porque hoje o e-mail, como é enviado, ele é enviado como um cartão postal. Então está aqui as características do cartão postal, né? Qualquer um pode ver o que está passando ali. Se eu estou transmitindo isso para ti, o carteiro, ele pega aquilo lá, ele pode ler a tua cartinha para a tua família. E a mesma coisa no mundo digital. E tudo é texto, o texto é fácil de interpretar, tu não está mandando pacotes, tu não está mandando fotos, tu está só mandando coisas que são realmente muito fáceis de explorar. Ou a maioria disso, pelo menos. E como é transmitido por vários meios físicos, são várias oportunidades de espionagem. Mas, assim, mesmo uma carta, ela também vaza informações. A gente tem que ter consciência disso. Quando a gente manda uma carta, a gente coloca o remetente, destinatário, a gente tem um carimbo do correio que enviou aquela carta, que carimba com a data daquela carta. Da mesma forma, do mundo físico se transferiu para o mundo digital. Então, aqui tem todos os dados de quem enviou, quando enviou, para quem enviou, de qual servidor. E isso aí até faz com que seja muito difícil de tu negar que foi tu que mandou isso. Então, esses dados todos, tu não pode nem mentir, que não poderia nem mentir que não foi tu que mandou isso, porque está tudo registrado lá. E tudo isso, mesmo com criptografia tradicional, é enviado aberto. Então, as fragilidades dos metadados são isso aí que eu estou falando. O e-mail, à medida que ele é transmitido, quem transmite ele vai poder ver essa informação, independente de ver o conteúdo ou não. Isso foi uma notícia que saiu essa semana, que eu já vi outro pessoal também mencionando aqui na Campus, com 4 detalhes sobre uma pessoa, e essa pesquisa foi feita com hábitos de compra, também uso de transporte público, mas é possível se acreditar que envio de mensagem seja similar, é possível identificar unicamente uma pessoa pelos hábitos dela. Então, se tu imaginar que todo o conteúdo de e-mail é enviado desbloqueado, eles podem saber quem tu é, mesmo sem tu estar explicitamente dizendo isso, só pelos teus hábitos. E essa situação não vai mudar muito cedo em relação ao e-mail. Essa pesquisa feita pelo Radicati Group mostra a barra total que vocês estão vendo é uso previsto de e-mail nos próximos 5 anos. A barra laranja é o uso comercial de e-mail. Então, o e-mail é predominantemente comercial já e vai continuar se tornando cada vez mais, mas isso não significa que isso não tenha que ser privado. Tem informações comerciais pertinentes que não deveriam estar sendo transmitidas abertas. E aquela barra mais de cima é o número total de usuários de e-mail. Então, a abrangência de e-mail só vai aumentar. E esse problema também é composto ainda mais por essa questão de webmail. Se tu for olhar hoje o uso de webmail, aposto que a maioria de vocês for pensar, vai ter provavelmente Gmail, se não Yahoo, e uma porcentagem um pouco menor Hotmail e AOL. Então, desse gráfico aqui, só aquela parte mais escura lá são outros provedores de webmail. Então, quem usa webmail está nesses 85%, são 4 empresas, todas norte-americanas, que carregam e armazenam os seus e-mails. E nos Estados Unidos existe uma legislação que o governo pode pedir para qualquer empresa dados para uma investigação e essa empresa não pode dizer à pessoa que está sendo investigada que cedeu esses dados para o governo. Ela não pode nem dizer que ela recebeu um pedido de dados. Ou seja, com 4 pedidos, com 4 cartinhas, o governo americano consegue ver dados de 85% das pessoas, é mais ou menos 1 em 6 pessoas. 5 em 6 pessoas que usam o webmail. Mas isso aí não é uma situação natural, eu diria. Hoje, se vocês forem ver o custo de fazer isso, o custo de espionar todos esses 2,5 bilhões de pessoas que usam a internet, é 120 bilhões de dólares. Esse é o gasto total em espionagem das agências de espionagem americanas na internet. Então, se a gente for dividir isso, 120 bilhões por 2,5 bilhões por 365 dias do ano, custa 13 centavos de dólar. Hoje, sei lá, vai dar 50 centavos de real para espionar cada pessoa no mundo. Então, é uma quantidade irrisória. Então, em vez deles pensarem, vamos olhar só os criminosos, eles dizem, vamos olhar todo mundo, porque não custa nada olhar todo mundo. Literalmente, custa 50 centavos pegar os dados de quem está usando os serviços nos Estados Unidos. Então vamos fazer um exercício aqui, então é muito barato nos espionar. Vamos fazer um exercício aqui e vamos imaginar que a gente não quer que isso aqui custe 13 centavos. A gente quer aumentar o custo disso. E o Duda vai falar para vocês umas maneiras de aumentar o custo dessa espionagem. Então, vamos dizer que a gente consiga aumentar esse custo para 10 mil dólares. Se a gente aumentar esse custo para 10 mil dólares, a gente faria que apenas 32 mil pessoas no mundo pudessem ser espionadas. Então, baixando de 2 bilhões e meio, que é mais ou menos 1/3 da população mundial, para 32 mil pessoas. E eu acredito, sinceramente, que existem 32 mil pessoas que a gente deveria estar investigando, porque podem estar cometendo crimes. Eu não acredito que 2 bilhões e meio estão cometendo crimes. Então, estaria ok com essa situação. Então, agora o Duda vai falar para vocês de qual é a melhor privacidade possível dentro desse contexto.
Valeu, Dan. Legal, então a gente viu aí alguns dos problemas, né, que a centralização de e-mail nos dá, né, o fato de que todos esses e-mails estão no mesmo lugar. E agora a gente vai falar um pouco de alguns projetos open source que existem, que a gente pode utilizar para tentar aumentar aquele número de espionagem de cada pessoa ali, para talvez chegar nesses $10,000 aí que a gente pensou. Então vamos começar com uma história aí, né? Vamos começar com a história que a Alice queria mandar um e-mail pro Beto, né? Ela, na verdade, ela queria contar um segredo pro Beto, né? E depois que ela descobriu o que o Snowden falou, ela ficou cabreira, né? Ela ficou com medo de mandar aquele e-mail pelos meios normais que ela tinha. Então ela pesquisou, ela descobriu que ela podia encriptar aquele e-mail, né? Então ela ouviu falar de GPG. A galera já deve ter ouvido falar de GPG, que é o algoritmo mais padrão e um dos mais seguros também para criptografia de e-mail. E aí então ela descobriu aquele negócio, ela falou com o Beto: Beto, seguinte, ó, vamos usar GPG. Eu não sei, tu também não sabe, nós vamos descobrir. Pra gente usar GPG, tu tem que criar uma chave, um par de chaves, eu preciso da tua chave pública. E o Beto não fazia a mínima ideia de como fazer isso. Aí tá, o Beto foi na internet, pesquisou e descobriu. Então foi assim que o Beto criou a chave GPG dele, né? Ele foi lá, foi no terminal dele, gerou uma chave. Aí aqui estão os tipos de chave que ele pode gerar. A ideia, né, o que eu quero mostrar aqui é quais são as maneiras que tu pode fazer isso de maneira forte, né? Porque criar uma chave GPG, encriptar um e-mail, não assegura que aquele teu e-mail não pode ser quebrado. Se tu criar uma chave GPG pequena, aquele e-mail pode ser quebrado facilmente, na verdade, dependendo do tamanho que tu criar ela. Se tu criar uma chave com um password pequeno, ele pode ser quebrado também. Então, alguns dos parâmetros, né, viáveis aí, bons, que tu pode usar para criar uma chave GPG, é criar uma chave RSA e RSA, né? O tamanho default do GPG que ele está te dando hoje é de 2048 bits, mas já não é tão útil 2048 bits, né? Dado que a ideia também é que, tipo, quanto maior o tamanho da tua chave, mais tempo vai demorar para quebrar, porque é possível quebrar. A NSA consegue quebrar a tua chave em algum momento. Então a ideia é que, tipo, quanto maior a tua chave, maior o nível da tua privacidade, talvez o dia que eles quebrarem a tua informação, ela já não seja mais relevante. Então, que bom que você quebrou uma informação que eu falei há 10 anos atrás e não importa mais. O problema é seu, você gastou uma baita grana. Então, o Beto foi lá, ele descobriu isso, ele criou a chave dele com 4.096 bits. Aí ele foi especificar qual é o termo de expirar, de quanto tempo vai demorar para expirar essa chave. E aqui, o Beto, na verdade, ele é um usuário, né, comum, ele não tem muita manha, né? Então ele acabou indo com o default, que é não expirar, mas também não é muito... Não é o ideal tu não expirar a tua chave nunca. O ideal é tu ter um certificado de revocação para tu poder expirá-la quando tu quiser, no caso de alguém tomar a tua chave. E aí esse certificado fica contigo, né? E expirar ela de tempos em tempos é bom, porque aí tu cria uma chave nova e tu, se alguém quebrar a tua chave antiga, eles não conseguem quebrar os teus novos segredos, né? Mas o Beto tá, deixou assim mesmo, zero. Aí ele resolveu que não vai se preocupar, vai deixar ela não expirar. Aqui fica a parte de identidade do GPG, que você coloca o seu nome, seu e-mail. Aí o Beto colocou lá, o Beto Barbosa. E essa parte é importante porque ela mostra como uma das falhas do GPG também é que não há nenhuma verificação que esse Beto Barbosa já não tenha uma chave, entendeu? Então eu poderia criar uma chave para me passar pelo betobarbosa@mail.com e não, o GPG não te dá essa garantia ainda. A gente vai falar um pouco mais de verificação de chaves daqui a pouco. Mas o Beto criou a chave dele, deu ok. Aí ele está na hora de colocar o password, né? Que na verdade não é nem password, né? Ali está passphrase, né? E a ideia de chamar de passphrase é que tu já dá uma dica, assim, cria uma frase, meu. Que se você criar uma palavra, vai ser muito fácil de quebrar. Aí então o Beto foi lá, repetiu. Deixa eu pegar uma água aqui. E aí, então veio um pouco mais da informação da chave que foi criada depois de um tempo, que a entropia foi necessária no computador. E aí essa informação final sobre a chave do Beto. E o que é importante aqui é o ID da tua chave e o fingerprint da tua chave, que tu vai usar para verificar a tua chave com outras pessoas depois. Beleza. Aí o Beto foi lá, exportou a chave dele, né, que vem numa forma ASCII para ele poder mandar essa chave para Alice. Beleza. Aí o Beto foi mandar a chave para Alice, mas a Alice estava viajando. Então ele tinha que mandar a chave para Alice por e-mail, né? Então o Beto foi lá, mandou um e-mail. O problema aqui é a Eva, né? Que a Eva está sempre ligada quando alguém está mandando um e-mail. Qual é o problema que aconteceu aqui? Como esse e-mail do Beto foi em texto puro, a Eva pode ter feito um ataque de man in the middle ali, ela pode ter interceptado esse e-mail, criado uma chave nova, mandado essa chave para Alice, e Alice acreditar que essa chave é do Beto. Porque forjar e-mail é a coisa mais fácil do mundo se ele tiver em texto plano. Então o que aconteceu aí é que a Eva pode, né, mandar uma chave diferente para Alice, a Alice vai usar aquela chave para encriptar, e aquela informação só pode ser decriptada pela Eva e não pelo Beto. Então agora a Eva vai ter acesso àquela informação secreta que a Alice queria mandar para o Beto. Então esse problema é o problema da troca de chaves, né? E esse problema, né, é uma tristeza, mas ele não tem solução, né? A única maneira correta e perfeita e segura de tu trocar chaves com uma pessoa é tu pegar o teu fingerprint, que a gente falou lá, né? Tu dá a tua chave em ASCII para a pessoa tira o fingerprint de dentro dela lá usando o GPG, e aí um sentado do lado do outro, por telefone, por um método que tu considere seguro o suficiente, aí vocês conferem letra por letra do fingerprint. E essa é a única maneira segura. Porque se não for assim, eu sempre posso interceptar aquela mensagem e te dar uma chave nova. E aí tu vai acreditar naquele fingerprint e aí pronto, acabou, né? Tu tá na mão de alguém. Por isso que, por exemplo, quando vocês entram num site que não tem um certificado de uma autorizadora de certificado, o Chrome vai lá e te fala, ou sei lá, o Firefox te fala que, pô, esse site aqui pode estar sendo atacado. Por quê? Porque ao invés de vir o fingerprint que ele estava esperando, que ele já estava acostumado, vem um fingerprint novo, e aí está contigo de aceitar ou não. Ou vem um fingerprint que tu não conhecia, e aí está contigo de verificar ou não. Se tu aceitar, tu pode estar sendo atacado com o man in the middle. Tá? Então, bom, quando eu falo não tem solução, eu quero dizer não tem solução perfeita e algorítmica. Não existe uma aplicação perfeita que tu possa utilizar. Mas existem algumas soluções, né? E a solução que se usa hoje em dia é uma solução chamada Web of Trust, né? Uma rede de confiança. E a ideia é a seguinte, tu tem servidores de chave, onde quando tu faz a tua chave, tu sobe essa chave para o servidor. Então existe um servidor de chave que eu posso entrar lá e procurar pela chave do Lourenço, por exemplo, né? Aí, como eu falei no começo, né, que a identidade ela pode ser forjada quando tu cria a chave, pode ser que eu ache 15 chaves do Lourenço. E aí eu tenho que decidir qual que eu vou querer usar para encriptar o e-mail para o Lourenço. Aí que entra o Web of Trust. O Web of Trust é basicamente, se eu conheço o Lourenço, a gente já fez uma verificação de fingerprint juntos, né, de pessoa para pessoa, eu posso assinar a chave dele com a minha chave privada e fazer o upload da minha assinatura para o servidor de chaves. Aí, agora, bom, então agora eu assinei a chave do Lourenço, né? Então eu confio no Lourenço. Aí, se por exemplo, alguém, o meu pai confia em mim, o meu pai conhece o meu fingerprint, ele, pela Web of Trust, ele pode começar a confiar no Lourenço, porque eu confio no Lourenço. Então a ideia dos key services da Web of Trust é que quanto mais pessoas assinarem as chaves umas das outras, tu pode confiar de maneira mais segura, que de fato tu tá pegando a chave da pessoa que tu quer pegar. O problema aí é que o que se observa também é que as pessoas não fazem isso, né? As pessoas não usam a Web of Trust de maneira correta e de maneira frequente, né? Então o que acontece é que tu acaba indo pro servidor de chaves e tu não acha chaves assinadas com muita frequência. Então existem alguns projetos open source que estão tentando trabalhar nisso para fazer para fazer aplicações ou softwares, enfim, que ajudem com a verificação de chaves. Enfim, como eu falei, eles não vão ser perfeitos, eles vão ter falhas, mas a ideia é, como eles são open source, a gente pode ajudar, a gente pode trabalhar para ajudar esses projetos. Então o primeiro que eu vou citar aqui é o NIMS, que na verdade não é nenhum projeto ainda, não tem implementação, mas ele é basicamente um draft. E a ideia do NIMS é ter servidores de chave também, mas ao mesmo tempo fazer verificação por e-mail com esses servidores de chaves e utilizar uma Web of Trust por pessoas que eles chamam de notórias, por pessoas que estão dentro ou que são confiadas pelo servidor, e essas pessoas fazem a verificação de chaves também. Mas o NIMS está tá no começo ainda, ele não tem uma implementação pronta. Outro projeto que existe é o NICNAME. E a ideia do NICNAME é usar algoritmos de Web of Trust também e outros algoritmos para que, ao invés de tu confiar numa chave usando os IDs ou usando o fingerprint, que é a maneira correta hoje, tu consiga fazer um mapeamento entre o nick da pessoa, que no caso seria o e-mail dela, por exemplo, duda@totworks.com, e aí o NICNAME usando os algoritmos dele e também uma Web of Trust federadas, que é basicamente um conjunto de todos os key servers, e aí os key servers conversam entre eles para saber se, bom, eu não tenho essa chave assinada aqui, mas tu tem. Então, é usando um algoritmo mais ou menos assim, ele acha a chave mais segura possível para tu usar. Como eu falei, não é perfeito, pode ser que tu acabe, né, mandando uma informação para quem tu não queria mandar, mas é um algoritmo que está em desenvolvimento e pode ser, a gente pode ajudar eles a desenvolver. E outra aplicação super interessante, na verdade, que eu descobri faz pouco tempo, é o Keybase. E o Keybase utiliza, na verdade, informações de redes sociais que tu tem para verificar a tua chave. Então, por exemplo, quando tu loga no Keybase e tu cria uma conta lá, tu também adiciona a tua conta no GitHub, tu adiciona a tua conta do Twitter, tu adiciona a tua conta do Facebook, enfim. E aí, se alguém te conhece nessas redes sociais, fica muito mais fácil para eles, então, chegar na tua chave de fato. Né? Porque aí tu tem que fazer autorização. Por exemplo, se eu quero usar a minha informação do GitHub no Keybase, eu vou precisar também autenticar no GitHub. Né? Então, eu vou precisar autenticar também no LinkedIn, enfim. Então, dessa maneira, eu uso os serviços de autenticação das redes sociais para aumentar a segurança das minhas chaves que eu estou guardando. Tá? Então, essa é a ideia. Então, enfim, agora que a gente já tem a chave, né, que o Beto tem a chave da Alice, ou desculpa, que a Alice tem a chave do Beto, está na hora de encriptar. E, bom, usando o GPG, né, a maneira de encriptar é: eu encripto o segredo, aí ele vai me pedir a minha senha, e aí depois eu tenho o segredo.jpg, e eu tenho que mandar isso como um anexo no e-mail. Né? Essa é a primeira opção que tu tem, mas também não é uma opção muito user-friendly, né? Tipo, eu tenho que abrir meu terminal, eu tenho que criar o meu arquivo de texto que eu quero encriptar em algum editor, salvar, voltar pro terminal, encriptar ele, pegar o arquivo, colocar de anexo no e-mail e enviar o e-mail. Então, existem também outros projetos open source que estão tentando melhorar a experiência de usuário nessa frente. Como o Enigmail e o Thunderbird, é o primeiro que me veio à cabeça. Que, na verdade, bom, o Thunderbird sozinho não faz nada, né? Mas o Enigmail é um plugin para o Thunderbird que tu instala e ele também te ajuda a fazer o gerenciamento das chaves. E aí, quando tu está escrevendo um e-mail, ele já vai te dar ali a opção de tu encriptar aquele e-mail ou de tu assinar aquele e-mail. Tem outros, né, um pouco mais novos, talvez, que também fazem isso. O MailPile é um deles. O MailPile é interessante porque o MailPile é uma aplicação web que tu instala na tua máquina. Então, ele roda um servidor Python na tua máquina e aí ele serve uma página, sei lá, localhost 333, chutei. E aí, dentro do MailPile, tu consegue, então, conectar, sei lá, na tua conta do Gmail, e aí tu consegue usar as tuas chaves locais que tu tem para mandar e-mails encriptados. Qual é o problema dele? É que tu ainda tem que fazer o download da aplicação, instalar ela na tua máquina e rodar. Né? Mas, fora isso, o pessoal está tentando um monte ter uma experiência de usuário legal, com busca legal e tagging legal de e-mail e tal. Eles estão tentando chegar numa experiência parecida com o que os webmails modernos te oferecem, mas na tua máquina e com segurança. E uma outra opção legal também é o Unseen, que o Unseen, ele é mais fácil de usar que o MailPile nesse sentido, porque tu consegue acessar ele no servidor do Unseen. Então, tu cria uma conta no Unseen, e aí tu consegue acessar o teu e-mail direto no browser sem precisar rodar na tua máquina, de qualquer lugar. O problema daí é que tu vai precisar subir tuas chaves para lá. Né? Então, por exemplo, quando tu loga, ele vai te pedir, bom, se tu quer mandar e-mail encriptado, eu preciso das tuas chaves. E aí fica de ti de confiar que o Unseen não vai fazer nada com a tua chave, ou de enfim, não confiar e não usar o Unseen. Mas, enfim, o código é open source, então tu sempre pode ir lá e olhar o código e ver que eles de fato não estão fazendo nada. Né? Tá. Então, o problema, né, mais alguns dos problemas dessas soluções, é que muitas delas ainda não resolvem o problema da centralização. Tu ainda está utilizando o Gmail, tu ainda está utilizando o Yahoo. Por mais que tu esteja encriptando teu e-mail, ele vai ficar no servidor do Gmail. Então a NSA ainda pode ir lá e pedir aquela informação e tentar quebrar ela até o ponto que eles quebram, né? Então o MailPile, tu pode utilizar outros servidores de e-mail que não sejam Gmail e tal, mas praticamente todas essas soluções ainda deixam o problema da centralização sem resolução. O outro problema é o gerenciamento de chaves, né? Porque, como eu falei, tu tem que, a fase de fazer download de chaves e verificar elas é uma das chaves mais complicadas e chatas, na verdade, né? E tu tem que continuar sempre gerenciando essas chaves para tu te certificar que tu não está mandando e-mail para uma chave que expirou ou que tu não tem uma chave que não é válida. Então, o gerenciamento de chaves, nesse caso, ainda está sendo feito pelo usuário, o que é um problema, né? Ou, dependendo de quanta segurança tu precisa, é uma solução. Né? Por exemplo, se tu é o Snowden, por exemplo, tu não vai querer que o servidor em algum lugar gerencie tuas chaves. Tu prefere ter essa responsabilidade tu mesmo. E outro problema de alguns desses softwares é a experiência de usuário não é muito ideal, digamos assim. Por exemplo, não sei se alguém já usou o e-mail, mas ele dá pau, tu não consegue achar onde é que tu tem que apertar, como é que tu vai assinar, onde é que... Então, a experiência de... E quando eu falo experiência de usuário não é ideal, eu estou tentando comparar com a experiência de usuário que tu tem no webmail hoje em dia, que tu tem no Gmail, que tu tem no Yahoo. Por quê? Porque são essas as experiências de usuário que a maioria dos usuários estão pensando em adotar, né? Que tipo, a minha mãe usa, que o meu pai usa, que uma pessoa que não tem um conhecimento técnico prefere usar. E como a gente está tentando brigar com a NSA, a gente precisa de uma coisa que as pessoas queiram usar e que seja fácil de usar. Então, coisas com experiência de usuário um pouco mais complexas, como o MailPile, que tu tem que instalar na tua própria máquina, rodar no teu servidor, acessar numa porta específica no teu browser, são um pouco mais complicadas para que a adoção em massa aconteça, a adoção em massa da criptografia aconteça. Então, como é que a gente pode descentralizar um pouco, né, o e-mail do Yahoo, tirar um pouco o e-mail do Gmail? A gente pode parar de usar eles, é a número um, né? Tentar achar outros servidores de e-mail que te dão também funcionalidades que tu possa usar. Por exemplo, sei lá, o servidor de e-mail da tua cidade, ou riseup.net, não sei se alguém conhece. Mas enfim, outros servidores de e-mails que estão na internet. E se tu não conseguir achar, outra solução que tu tem é instalar o seu próprio servidor. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência deliciosa, que é instalar um agente de transferência de e-mail, né? É um terror, né? Por exemplo, instalar o postfix, tu instala ele em um minuto, tu configura ele em 4 dias. Né? Então, tem um outro projeto open source muito legal, que chama Leap, e a ideia do Leap é facilitar a experiência para os administradores de sistemas e também para os usuários com a criptografia de e-mail, da maneira mais segura que eles conseguiram imaginar. Então, o Leap, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas, um conjunto de bibliotecas e um conjunto de scripts também de instalação. E o que tu consegue fazer com o Leap é, número um, né, instalar o teu próprio servidor de e-mail seguro. E como é que ele faz a segurança, né? Ele faz a segurança assim, para cada usuário que cria uma conta no servidor Leap, tu faz uma troca de chaves com o próprio servidor Leap. Então o servidor Leap agora tem a tua chave pública, o que é ok, né? Chave pública tu pode dar para todo mundo. Quando um e-mail chega para ti, o Leap encripta aquele e-mail com a tua chave pública, coloca no teu banco de dados e acaba com aquele e-mail. Então quer dizer, mesmo que o e-mail viesse encriptado, se ele viesse encriptado, ele vai ser encriptado 2 vezes. O Leap don't care. Então quer dizer que se a NSA chegar na tua porta e dizer assim, me dá o teu banco de dados, tu diz assim, ó, toma, pode quebrar. Ele está encriptado 2 vezes. Né? Quem me mandou o e-mail encriptou, eu encriptei ele de novo. Para cada usuário ele está encriptado com a chave diferente daquele usuário. Então ele leva a criptografia a um segundo nível nessa parte, né? Na maneira que ele faz a criptografia do lado do servidor. Outras coisas que o Leap te oferece é o Bitmask Client, que é um cliente que tu usa para te conectar no servidor do Leap. E ele também oferece várias bibliotecas em Python que tu pode usar para integrar a tua aplicação com o servidor Leap. Porque, de novo, para manter a criptografia o mais alto nível possível, o Leap não usa IMAP para tu te comunicar com o servidor Leap. ele usa um protocolo chamado Soledad, que é basicamente um protocolo de sincronização de bancos de dados que rodam em HTTPS. Então, quer dizer que os dados estão sincronizados lá, no LIP, e aí, quando tu sobe o teu agente, né, que está conectado no LIP, ele vai começar a fazer a sincronização daquele banco de dados em HTTPS por baixo dos panos, e ele vai ficar sincronizado na tua máquina também. Então, quer dizer que se alguém quebrar a tua máquina, ele tá encriptado ali também. Então, o LIP oferece todas essas ferramentas para tu conseguir criar aplicações em cima dele, né? Então, pode ir lá no site do LIP e no GitHub, que tu vai ver que tem 10, 15 projetos diferentes, todos relacionados à criptografia de e-mail.
Desculpa. Eu mando um texto no Word, é que eu estou pensando assim, eu vou fazer um modelo de negócio, vou encriptar ele, mandar um arquivo. Ele também encripta esse arquivo do Word?
Sim, ele encripta o e-mail inteiro, não importa o que tem dentro dele. Então, se ele tiver 10 anexos, todos os anexos vão ser encriptados novamente e vão ser colocados dentro do banco de dados. Sim. Tá, então, cara, o que aconteceu, né? A gente da TOTWORX, né, depois que a gente viu toda essa coisa que aconteceu do Snowden, as revelações do Snowden, todos os problemas que a gente vê com o e-mail, a gente começou a pensar o que a gente pode fazer para ajudar também, né? O que a gente pode fazer para entrar nesse espaço de e-mail e tentar fazer a diferença. Então a gente conheceu esse pessoal do LIP, resolveu fazer uma parceria. Então agora a gente vai apresentar, né, o porquê que nós estamos usando essas camisetas idiotas e iguais, né? É o projeto Pixelated, né, que vocês podem achar no pixelated-project.org. Então o Pixelated basicamente é... A gente tentou utilizar várias dessas ferramentas e colocá-las juntas para dar uma experiência de usuário ideal, no caso, o mais próximo do que a gente considera ideal e o mais próximo do que a maioria dos usuários pensaria que é ideal, e com o maior nível de segurança que é possível pensando em descentralização e adoção em massa. Então esses são, na verdade, trade-offs que a gente faz, né? São considerações que a gente tem que fazer. Tipo, se a gente quer adoção em massa, provavelmente a gente não vai querer que tu faça o gerenciamento das chaves tu mesmo, porque isso é difícil para adoção em massa. Então a gente adiciona aí um nível de segurança um pouco mais baixo, mas a gente faz o gerenciamento de chaves para ti. Enfim, outras coisas, né? E o interessante do Pixelator é que a gente tem daí dois sabores do Pixelator, né? Que acho que vai ser difícil de ver aqui, mas a gente tem a configuração ativista e a gente tem a configuração de organização. Então a ideia é que se tu quiser um nível maior de segurança, tu pode instalar o Pixelator na tua máquina, como a gente tinha falado no MailPile, né? Que tu instala o software na tua máquina, como tu instala o Thunderbird, enfim. E aí tu vai conectar o teu servidor Pixelator num provedor LIP e rodar ele na tua máquina e guardar as chaves contigo, enfim. E o outro setup que a gente tem é o setup de organização. Qual é a ideia? A ideia é que, tipo, pequenas organizações ou pequenos provedores de e-mail ou, enfim, até famílias com alguém que esteja a fim de configurar um servidor de e-mail para oferecer para a família e quer que a família faça comunicação segura, a ideia é que tu consiga instalar isso da maneira mais fácil possível com o Pixelator. Então, a gente, mais ou menos como o LIP, a gente também oferece mais um conjunto de scripts e de ferramentas em cima do LIP para fazer a instalação do teu servidor de e-mail o mais simples possível. Então, tipo, hoje em dia a gente tem duas maneiras, você pode instalar utilizando scripts, ou tu pode simplesmente subir uma máquina, uma VirtualBox, uma máquina Vagrant, configurar ela e pronto, tu tem o teu servidor de e-mail funcionando e seguro com todas aquelas coisas que eu falei que o LIP te provê. E o Pixelator, do outro lado, provê uma experiência de usuário mais próxima da experiência que tu tem num webmail hoje em dia. Então é mais ou menos isso, galera. O que a gente apresentou aí foi várias soluções e várias opções que a gente tem hoje em dia para ter comunicação por e-mail mais seguro, né? Lembrando o Pixelator aí, vendendo nosso peixe. Se vocês quiserem conversar um pouco com a gente, como vocês podem ajudar, vocês podem falar com a gente depois da palestra, hein? E é isso.
Só acrescentar um negócio, também deixar claro. Primeiro, o Pixelator não está pronto ainda. Ele ainda está em franco desenvolvimento. E ele não é um serviço, ele não é alguma coisa que a gente quer vender. Para quem entende de licenças de software livre, que para mim é bem complicado, mas A gente usa uma licença fala, o GPL, ou seja, quem for prover ele algum dia como serviço não vai poder modificar esse código ou tem que prover esse código também como código livre. Então, facilita quem quiser auditar. E a ThoughtWorks em si não tem interesse em prover isso como serviço. A gente só está desenvolvendo porque a gente acha que é uma tecnologia interessante de existir. Então, a gente aceita contribuições e está lá para quem quiser olhar ou usar da maneira que ele está ou ajudar a evoluir ele.
É isso aí, valeu. Perguntas? Vai levar o microfone aí para ti, um segundo.
Meu nome é Carolina. Na verdade, eu não acredito mais em privacidade, porque quando existe um software, tem uma pessoa por trás. Por exemplo, se estiver desenvolvendo, aquela pessoa vai poder ver os dados, vai depender da ética dela. O que falta hoje nas redes sociais, em todos os aplicativos ou software, é a ética, mas não existe porque os dados hoje são importantes para a venda, né? Então, eu não acredito mais em privacidade. O que você. Gostaria da sua opinião a respeito disso.
Como a gente falou, né, o Pixeleira é um projeto open source, ou todos esses projetos são projetos open source, né? Como o próprio GPG é também. Então, a ideia é que, sendo open source, ele pode ser auditado pela própria comunidade. Então, por exemplo, se tu for e tu quiser olhar o código do Pixeleira, ou tu quiser olhar o código do meu Pile, tu vai ver que esses projetos não estão fazendo nada com os teus dados. Né? E tem outra coisa, como o Lourenço falou, a gente, pelo menos no Pixeleira, a gente usa uma licença que chama Fero GPL, que o que ela quer dizer é assim, como o Pixeleira bom, eu não quero dizer que ele é um serviço, ele é um software que provê um serviço. Ele não é um serviço porque a gente, como time do Pixeleira, não pretende prover um e-mail para ti. A gente não quer que tu entre no site do Pixeleira e crie um e-mail, não. A gente quer que tu entenda o software, instale o software e tu provê o e-mail. A gente quer que por mais pessoas sejam provedores de e-mail. Essa é a ideia. E a ideia da licença Fero GPL é que, legalmente, tá, e isso pode não acontecer na prática, se tu modificar o código da aplicação, tu tem que também liberar esse código para o público. Se tu não fizer isso, tu vai estar infringindo a lei, né? Isso nos protege um pouco mais quanto a isso que tu acabou de falar, quanto à ética de quem está provendo o serviço, né? Porque se a pessoa mudar e não publicar, por lei, ela está infringindo, ela está cometendo um crime, basicamente, né? Mas eu concordo contigo que, por exemplo, muitas das coisas que a gente usa hoje em dia na internet, na mídia social, como tu não tem acesso ao código, tu não pode saber. E tu nunca vai saber o que eles fazem de fato com os teus dados, né? E eu acho que essa ideia do open source, por isso que a gente está aqui no palco urano, é porque com o open source tu consegue certificar que aquele software não está sendo malicioso.
Porque não é somente o suporte, né? O TI tem a obrigação, se acontecer alguma coisa, entrar nos dados. Vai depender da ética da pessoa, né? O problema hoje é a ética.
Eu acho que essa questão é muito importante deixar claro que a tua segurança, a tua privacidade não está no código que está rodando. Se o código for aberto, a tua segurança está na tua chave, que é só tua e foi gerada para ti. Então, eu não tenho acesso ao código do Facebook, então eu nunca vou saber o que eles fazem com isso. Podem me dar uma chave, eu não tenho segurança nenhuma. Se o código é aberto e tu pode auditar o código, aí sim, a tua chave é a tua segurança. Então, em tese, nem o provedor de serviços tem acesso aos seus dados. Ele teria que quebrar a tua chave, que não é uma coisa trivial.
Não sei se tu lembra quando eu falei que o LIP ele encripta de novo o dado com a tua chave pública. Então, quer dizer, a ideia do LIP também, se tu entrar no site deles, tu vai ver, é que o LIP pretende prover um servidor de e-mail que o usuário não precise confiar. Que o usuário não precise dar assim, a sua confiança que o servidor de e-mail não vai fazer nada com os dados deles. A solução algorítmica é tal que tu pode confiar que mesmo que o administrador do LIP tentar entrar no banco de dados e ver teu e-mail, o e-mail vai estar encriptado com a tua chave para ti. E a tua chave está na tua máquina. Então, mesmo que dê um problema, ele não vai conseguir resolver naquele dado específico, né? Porque aquele dado está encriptado. Então, existem soluções algorítmicas que podem te trazer a um nível maior de segurança do lado do servidor, onde nem o próprio administrador vai conseguir ver aquele dado. E o LIP tenta implementar isso, essa ideia.
Eu acho que é o caminho.
Olá, boa tarde.
Meu nome é Darlon. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma é sobre o LIP. De onde ele é?
O LIP é um projeto que começou... Eu não sei te dizer exatamente de onde ele é. A gente conhece bastante pessoas do LIP. E ele é um projeto open source e ele tem contribuidores em vários lugares do mundo. Então, se eu não me engano, ele tem dois contribuidores aqui de São Paulo. Talvez um deles pode estar até caminhando por aí. Ele tem contribuidores da Espanha, da Alemanha e gente de todos os lugares do mundo, na verdade.
Deixa eu justificar a pergunta. Eu sou um servidor público e uma das premissas da TI do serviço público é que os dados não devem ser armazenados fora do país, né? E pelo menos aonde eu trabalho, todo o nosso e-mail lá, o serviço, é através do Gmail. Ou seja, tá tudo errado. Se vocês têm alguma informação, sabe como é que está esse processo, o serviço público está andando de... Aí eu também não sei. Se tiver criptografado, ele pode ficar lá fora? Se vocês têm informações sobre isso.
Deixa o Lourenço responder. Acho que ele se meteu nessa bronca há poucos dias.
Então, existe um e-mail seguro brasileiro que é o Expresso...
O do CEPRO.
Exato, V3. Que ele é um código aberto que está lá para ser auditado e pode formar a tua opinião a respeito dele. Eu pessoalmente não olhei o código. Existe, como todos os processos, tu falou, acho que todas as soluções têm algum problema. Então, tem gente que já levantou algumas questões com o Expresso. Mas, de novo, não é o governo provê o serviço do Expresso, mas o código do Expresso pode ser instalado por qualquer um. O LIP é a mesma coisa. O LIP não é um provedor de serviço, é um provedor, é um software. Então, se tu instalar o LIP num servidor no Brasil e guardar o dado que o LIP manipula num servidor do Brasil, ele está no Brasil, tu estaria atendendo a lei. Então, isso não seria um problema. Daí, talvez, tu queira usar só código brasileiro. Daí seria um problema. Porque o LIP tem partes do código que foram escritos brasileiros, mas também essa é uma definição muito aberta. O próprio Expresso tem código que não foi escrito no Brasil, então, como saber?
Só uma última. Vocês chegaram a testar, ver quantidade de usuário que suporta, a carga, o overhead que isso tem, alguma coisa assim?
A resposta curta é não, mas eu posso dar uma resposta. O Duda deve ter uma resposta melhor.
Eu queria saber exatamente qual o projeto que tu está perguntando.
O Pixelated. O último que vocês apresentaram agora é o Pixelated.
A gente ainda não chegou na parte de testar a carga de fato. E eu acho que vai ser uma parte bem legal, porque a nossa solução no momento a gente está usando Docker containers para rodar cada instância de e-mail. E a ideia aí é porque com containers tu consegue impedir que uma instância tente acessar os dados da outra, né? O problema é que, aqui, essa parte do setup de organização ali, dentro do provider, do Pixelator, a gente roda cada instância de usuário num Docker. Então vai ser interessante porque escalar o Docker é uma coisa meio nova ainda. A gente não sabe quantos Docker a gente consegue rodar numa máquina X, mas a gente está no processo de fazer isso e, como eu falei, o projeto open source, as contribuições são muito bem-vindas. A gente está no canal Pixelator no Freenode, para quem quiser ir lá. Mas a resposta é ainda não.
Boa tarde, meu nome é Kelson. Hoje eu uso praticamente e-mails de quase todos os e-mails fora do país, como Hotmail, como Gmail e tudo mais. Só que minha empresa, onde trabalho, ela usa servidores do Brasil, como LocalWeb, por exemplo. Estou mais seguro por conta disso, por estar usando um e-mail aqui dentro do Brasil? Eu tenho outra pergunta.
Então, a resposta é não, por causa daquele primeiro mapa que a gente viu, que mesmo o e-mail que tu manda de um servidor do Brasil para um servidor no Brasil pode acabar transitando pelos Estados Unidos. Se ele não for criptografado, ele vai vir junto. Os Estados Unidos vão poder ler o que tu está transmitindo lá. Então, tu não tem essa garantia, a não ser que tu encripte.
Existe algum serviço de e-mail hoje? Existe algum serviço de e-mail hoje que já além de oferecer o serviço de e-mail, oferece também uma espécie de criptografia particular, por exemplo? Assim como existem os programas que a gente pode baixar e fazer nossa própria chave, essas empresas também, além de oferecer o serviço de e-mail, em seguida oferece um programa, um software para poder fazer a sua própria criptografia e gerar a sua própria chave interna.
E existem vários projetos, mas esse tema, ele não é novo, mas ele, o interesse público dele é novo, é de 2013 com as revelações de Snowden. Então tem muitos projetos que estão mais ou menos no mesmo ponto que o nosso, que é, a gente está entendendo os problemas que a gente tem que resolver. A gente está tentando atacar uma parte do problema que não está sendo tão atacada, que é a experiência do usuário e a facilidade de manter esse servidor. Mas tem gente, tem o tutanota.de, é um e-mail alemão que tenta dar uma solução para isso, que é imperfeita, porque eles ainda estão melhorando ela. Tem o ProtonMail, que é um que tem código fechado, então é imperfeito por isso, mas de novo está tentando dar uma série de soluções. Tinha o LavaBit, que era o que o Snowden usava, foi fechado pelo governo americano, foi fechado por pressão do governo americano, que agora o cara está fazendo o DarkMail, que não está nem pronto, a gente não tem ainda, a gente não consegue nem tocar ou ver ele, por enquanto acho que nem o código está aberto.
Acho que o importante aí, quando tu for tentar utilizar um serviço de e-mail que te promete criptografia, é tu entender exatamente como essa criptografia está sendo feita e qual é o nível de segurança que tu quer ter. Porque, por exemplo, se existe uma geração de chaves internas e essas chaves são criadas e guardadas no servidor, tu tem que saber se essas chaves estão sendo criadas, se a entropia que está sendo usada nessas chaves é verdadeira, ou se essas chaves estão sendo criadas e qual é o tamanho que essas chaves estão sendo criadas, se elas estão sendo guardadas e encriptadas com o teu password em cima delas, ou se elas estão sendo guardadas em texto plano. Então tem muitas coisas que tu tem que saber sobre o serviço de e-mail para tu ficar feliz contigo mesmo quanto à segurança que tu precisa. Então, eu acho que o importante, como a gente falou, existem trade-offs que tu vai ter que assumir se tu quiser que a massa utilize e-mail criptografado, que provavelmente vão diminuir a segurança né, final de mandar o e-mail. Mas vão aumentar o número de e-mails criptografados, então vão incomodar a NSA um pouquinho mais. Então, essa é um pouco da nossa ideia com o Pixeleira, é aumentar esse número de e-mails criptografados sendo utilizados no mundo.
A gente não quer tornar impossível de espionar. A gente quer fazer com que custe 10 mil dólares e eles pensem 10 vezes antes de gastar esse dinheiro em ti.
Mas é isso aí. Acho que eles já encerraram as perguntas. Pode perguntar para nós aqui. A gente vai estar logo aqui. Mas valeu, pessoal. Obrigado.